Léo, então, como é que está a situação aí dos professores? Vocês andaram se manifestando aí na escola, né? Ontem também a gente viu aqui passando pelo Rio Tavares e também pela região ali do Campeche, no Trevo do Erasmo, vários professores com faixas e tal, né? Discutindo com a sociedade, né, sobre a necessidade de manter o trabalho remoto, né? Como é que vocês têm atuado aí como professores nas escolas?
Isso. Bom, nós temos feito reuniões periódicas com as famílias, com o conselho escolar da escola e também das outras escolas, né, de Florianópolis, que estão em greve, mantendo o contato, passando as informações. Mas o mais importante a ressaltar é que nós não estamos trabalhando no ensino remoto, porque existe essa portaria da prefeitura do início de fevereiro, um pouco antes do início das aulas, que determinava o ensino híbrido, que é uma mistura do remoto com o presencial, com a limitação de crianças por turma. Só que isso veio quando a pandemia, nessa segunda onda, se agravou muito. Isso foi levado em desconsideração. Ao invés de a prefeitura voltar atrás e considerar, realmente está morrendo muita gente, e morreram vários professores, morreu um diretor de escola nesse período, depois de reunião presencial com os demais professores, e nós, professores, ficamos muito preocupados. E como a gente já estava em estado de greve há muito tempo, e considerando essa emergência, o caos da saúde que se implantou, a gente ficou assim estupefato porque que a prefeitura não voltava atrás. E antes disso, em dezembro, o governo do estado também, que estava às voltas, né, com aquele vai e volta do governador afastado, também baixou lá uma lei que botava o ensino híbrido, ou seja, presencial nas escolas. Quando naquele tempo, quando essas discussões começaram, a pandemia estava arrefecendo na primeira onda. Aí começou a segunda onda, justamente no início do ano letivo, a gente ficou preocupado e aí declarou a greve. Num primeiro momento, a justiça declarou a nossa greve legal e tivemos várias audiências envolvendo o Ministério Público, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas não teve jeito, a prefeitura foi irredutível. E aí nós continuamos a greve porque a portaria, ela só vale para o ensino híbrido, é aquela que está valendo ainda, e nós nunca quisemos deixar de trabalhar no remoto de jeito nenhum. E é por isso que a gente também tem um apoio intenso, massivo das famílias, preocupadas com a situação, porque você manda uma criança, um adolescente para a escola, onde circulam centenas de pessoas por dia, em ambiente confinado, ainda que janela esteja aberta, e etc., né? Mas não houve tanto empenho da prefeitura para organizar isso também, no sentido de fornecer os equipamentos necessários, as máscaras adequadas, aquele face shield, que é aquele plástico que a gente coloca na frente do rosto. Ou seja, dentro da sala de aula é contato, é olhar, é falar, ainda mais com as crianças pequenas, né? Na creche isso é mais intenso ainda. Então não tem como não ter contato direto de proximidade com crianças pequenas e crianças nos anos iniciais. E esse material não existia na prefeitura. E até agora a prefeitura está renitente, como se fosse assim, um gesto de machão. Não, eu determinei a portaria, então tem que voltar no ensino híbrido, tem que ter o semipresencial. E nós estamos vendo aí o povo morrer. Então a preocupação é muito grande. É muito grande, as famílias têm receio, na sua grande maioria, ter receio de mandar os filhos, e a segunda onda que nós estamos vivendo está mostrando agora um leve decair das mortes por dia de internações, como se internações na UTI fosse o medidor, né, para abrir ou não isso ou aquilo. E essa discussão toda do a educação como atividade essencial é uma falácia, porque se ela fosse essencial, as escolas estariam tendo investimentos maravilhosos, não houve tanta preocupação em garantir internet para essas crianças, foi entregue um chip que não funciona direito, as crianças reclamaram muito, mas no presencial, no remoto, quer dizer, desde o ano passado nós fizemos um trabalho muito intenso, a gente tinha contato diário com as crianças através da internet, com quem podia, entrega de material impresso, a gente se desdobrou e multiplicou o nosso trabalho de contato, tanto com as crianças quanto com suas famílias também. Então a gente estava fazendo um belo trabalho possível dentro dessa realidade da pandemia e isso nos foi retirado. Então a nossa greve é pela vida, porque essencial é a vida, essencial estar vivo e com dignidade, bem viver, viver em plenitude. Isso está sendo negado por uma autoridade pública que não arreda o pé de jeito nenhum. E nas audiências que tivemos de conciliação para ver se declarava legal ou ilegal a greve, foi declarada legal pelo Tribunal de Justiça, pelo desembargador. No final teve o julgamento final, que declarou-se legal, e mesmo assim a autoridade municipal, o prefeito, não quis, através do procurador-geral do município, arredar o pé de jeito nenhum. Manteve isso, foi uma posição bem firme, e eles negociam de jeito nenhum. E é por isso que, com o apoio das famílias e de muitas crianças que participam das nossas reuniões, a gente tem feito essas manifestações. E o mais assim, impressionante é que as autoridades públicas, que deveriam saber de cor e salteado o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, que dizem que criança e adolescente têm prioridade absoluta de ser protegido o direito à saúde. A saúde é o nome lá que vem primeiro. É. Depois vem educação, alimentação, cultura, lazer, convivência familiar e comunitária. Ou seja, a gente tem ajudado, apontado para a comunidade escolar o direito fundamental, que é a vida, e o retorno às aulas presenciais só com segurança sanitária, que parece que ainda está longe de acontecer. É importante considerar nesse momento que uma grande maioria também de pessoas desconheciam seus direitos. E é por isso que eu, pessoalmente, dou muita importância a discutir direito das crianças com elas. Mas a gente aponta, a gente mostra para que as crianças descubram por si mesmo que elas são sujeitos de direito. Até a Constituição de 1988, o que se falava de criança e adolescente era geralmente para punir a delinquência, punir o bandidinho, o moleque, essas coisas todas. Mas, especialmente com a Constituição de 88, que se inspira nos documentos internacionais de direitos da criança e do adolescente, como a Declaração Universal e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que se torna no Brasil lei, isso hoje tudo está sendo desrespeitado. Então, se a criança, se a família desconhece o seu próprio direito, ela não luta. Porque direito humano é luta, é conquista dentro desse mundo capitalista. Estava aí o Gilberto, Felisberto falando, o MC Leozinho cantando isso, o Paneguinho, a liberdade a gente só pode esperar, porque ela é de luta, sabe? É. Então a arte, a música, essas pessoas que têm essa importância da arte na nossa vida nos fazem pensar nessas coisas. Elas apontam, porque não dizem o que a gente deve fazer. Porque no convívio social, no a gente dar a mão ao outro, no a gente ajudar a cada um a se esclarecer sobre sua própria dignidade reconhecer como ator social, como sujeito de direitos, né? Essa luta vai ficando mais forte. E eu quero ressaltar que é muito importante falar de direito da criança na escola, desde pequenininho, todo dia, sabe? Para que elas saibam que elas são seres humanos, que têm direito, são seres humanos de pequena idade. E é por isso que nós estamos, então, nessa luta, sabe? Na luta de apontar para a dignidade, para que a vida é essencial. Porque depois que você morre, o que, que você vai discutir? Só no além, né? Mas aqui nós estamos no mundo, na terra, no chão da escola, no chão do lar. E apesar de ser uma situação muito aflitiva, a responsabilidade maior seria de quem nós conferimos o dever de lutar por esses direitos, de promover políticas públicas que nos faltam, tanto em nível municipal, estadual e federal, para que a gente tenha uma vida em plenitude.
Legal.
O bem viver, que é muito diferente de boa vida, né? Boa vida é aqueles que têm privilégio, que só negam imposto, que viajam para baixo e para cima, que acumulam riquezas, que exploram os outros. Eles têm uma vida boa.
É isso aí.
Né?
Legal,
mas assim,
Léo,
nós que somos pobres, que somos trabalhadores, que somos lutadores, a gente tem que reconhecer nesses documentos internacionais de direitos humanos e direitos da criança que existiu ao longo da história pessoas muito sérias que transformaram em lei aquilo que deveria ser natural, o direito humano, o respeito humano. E aqui eu recordo a função social da escola, para mim, hoje, maior, é a de nos humanizar. E aí eu quero lembrar que ontem, anteontem, nós tivemos uma reunião muito bonita com a comunidade, o Conselho de Escola, e editamos um vídeo com falas de professores que falava da leitura do mundo. Que lá no nosso muro da entrada da escola está escrito com letras garrafais: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Isso quer dizer que é no mundo, nas nossas relações, naquilo que a gente vive, e que a criança vai vendo isso tudo primeiro, antes de entrar no mundo da palavra, de aprender o mundo da palavra, sabe? Ela vai percebendo. E criança, o que, que a criança vai perceber hoje de que os governantes estão desrespeitando os direitos dela, que as pessoas estão passando fome, necessidade, não tem o que comer, sabe? Não tem o que pagar o aluguel. Ou seja, o mundo foi construído de tal modo, e a pandemia realçou isso tudo, e de que eu aponto que nós precisamos dar a mão um ao outro para a gente lutar, para a gente não se separar. Nós que somos considerados lutadores, os sem privilégio, mas nós temos os direitos humanos. O direito humano não tem o que se discutir. É direito humano, é fundamental, é inalienável. Ninguém pode tirar da gente o direito humano. E na medida que querem colocar as crianças na escola, os professores na escola, sem condições sanitárias seguras, estão tirando o nosso direito à vida com dignidade. A saúde,
tá aí, Léo,
depois em segundo lugar. Então é muito importante essa luta que nós temos hoje, porque a luta é pela vida das crianças, a vida das famílias, a vida dos adolescentes e a nossa vida também, sabe? Nós primeiros lutamos pela vida das crianças e dos adolescentes. Nós, professores, hoje estamos respeitando muito. E é por isso que nós estamos tão angustiados, porque também não podemos voltar para o presencial, porque a lei que está valendo é a lei que o prefeito não arreda o pé, porque ele quer que tenha aula presencial e remoto para quem não quiser ir para aula. Ou seja, faz um jogo ali duvidoso, sabe? Para colocar a responsabilidade em cima dos pais, quando a responsabilidade tinha que ser do Estado, do governo, que deve respeitar a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação municipal que existe sobre isso, que é o Plano Municipal de Direitos Humanos.
Okay,
então,
querido.
Essa é a nossa luta, Elaine.
A gente agradece aí, então, a tua participação, tá? Sempre uma fala bem universalizante, né? Para além das particularidades aí dessa batalha que é feita todo dia. Obrigada aí pela tua participação e seguimos aí na luta.